Olá, seja bem-vindo ao Lusofonias, o seu programa de encontro de vozes e culturas de todo o espaço lusófono. Eu sou o José Manuel Monteiro e hoje trago-lhe um programa dedicado a Angola, que comemora neste sábado 42 anos de independência. Um país com grandes desafios, que procura prosseguir o caminho do desenvolvimento e da reconciliação. E nada melhor para unir as pessoas do que uma mesa. Por isso, hoje vamos falar da gastronomia de Angola. É meu convidado o chefe Paulo Soares, responsável pelo espaço gastronómico da Casa de Angola em Lisboa, que nos vai dar a conhecer os melhores sabores da cozinha angolana. Aproveito também para enviar daqui um abraço especial a todos aqueles que nos ouvem em Angola através da Rádio Eclésia, onde o programa passa aos domingos às 9 da manhã. Mais daqui a pouco vamos ter o comentário do padre Tony Neves. Por agora, e porque só vai ser preenchido este programa com música angolana, ouvimos André Mingas e Soba. E agora ficamos com o habitual comentário do padre Tony Neves, que tem Angola sempre no coração.
11 de novembro é a data grande para os angolanos. Nesse dia tocaram os sinos e foi proclamada a independência. Estávamos em 1975, o que quer dizer que já passaram 42 anos. Sim, o tempo passa a correr, mas nem tudo corre bem. A esperança depositada na construção de um país livre, democrático, cheio de gente feliz, ainda está por concretizar. Não há razões para baixar os braços ou atirar a toalha ao chão, mas é tempo de arregaçar as mangas e fazer tudo o que estiver ao alcance para que os sonhos se transformem em realidade. A eleição de um novo Presidente da República é um sinal importante e gerador de esperança. Há notícias que marcam pontos e felicito a decisão de obrigar, mas a sério, todos os detentores de cargos públicos a tornar também públicos os seus bens e rendimentos. Esta prática habitual nos regimes democráticos é das raras formas de poder ver até que ponto os governantes servem ou se servem do povo. Todos percebem que há muita gente a engordar à custa da miséria dos povos que dirigem e por isso aplaudo esta decisão de tomar a sério a governação como serviço e não como meio de enriquecer ilicitamente. São muitos os desafios que se lançam aos novos líderes angolanos. Não se põe em causa a sua competência, mas muitos questionam se eles terão ou não força, porque coragem não lhes faltará, para impor um estilo de governação que faça sair o país do buraco económico ou financeiro em que se meteu. E mais, que sejam amplificadas as liberdades do povo, que haja justiça social, que se desvincule o Estado do partido do governo, que se dê igualdade de oportunidades a todos os cidadãos, que se apoiem mais as instituições que têm dado provas de servir e de amar o povo. Parece que, ao longe, estou a querer dar lições de economia, justiça e direitos humanos a quem no terreno tem obrigação de saber mais e melhor do que eu, mas não. Limito-me a rever as últimas mensagens dos bispos católicos de Angola, onde estas ideias e propostas estão bem patentes. Todos queremos o melhor para Angola e para os angolanos que amamos. Por isso, me associo à festa do 11 de novembro, com a alegria de acreditar que o futuro vai ser melhor, porque vai ser mais justo e mais democrático.
Foi o comentário do padre Tony Neves. Daqui a pouco vou estar à conversa com o chefe Paulo Soares sobre a gastronomia angolana. Por agora, é para ouvir Matias Damásio.
Só me resta é chorar, mamãe.
Neste sábado, Angola comemora 42 anos de independência e por isso está hoje em destaque no Lusofonias. Hoje vamos falar sobre a gastronomia angolana, que é rica e variada, fazendo uso de temperos como o azeite de dendê e o jindungo. É meu convidado o chefe Paulo Soares, responsável pelo restaurante da Casa de Angola em Lisboa. Chefe Paulo, muito obrigado por estar connosco aqui no Lusofonias. A Casa de Angola existe desde 1971, com o objetivo de congregar a comunidade angolana e também, no fundo, divulgar a sua cultura. O seu restaurante faz parte deste cantinho de Angola em Lisboa, que divulga a música, as artes plásticas, as fotografias, o artesanato, enfim, que divulga um bocadinho o seu país.
Exato, a nossa cultura. Mas deixe-me só esclarecer uma coisa. O espaço é um espaço cultural da Casa de Angola. Portanto, o restaurante não é meu. Eu sou o chefe de cozinha do espaço gastronómico Casa de Angola. Portanto, aquilo é a Casa de Angola. Aquilo é a casa dos sócios, né? Uhum. Onde temos...
É uma associação, não é?
Exato, é uma associação onde cada piso tem uma atividade, onde num desses pisos, que é no Rio de Chão, tem incluída a gastronomia, onde eu sou o responsável, sim. Portanto, a Casa de Angola não é minha, é uma casa de todos os sócios. Claro, eu como sócio também...
Também lhe pertence um bocadinho.
Quem me dera.
A Casa de Angola que tem esta importância de divulgar tudo o que Angola tem para oferecer, no fundo, não é?
Sim, aliás, quando se diz que é uma casa cultural, cultura não é só comida, né? Cultura é tudo, né? E uma das grandes vantagens das casas culturais é podermos dar a conhecer um pouco de cada do nosso país, da comida, desde a leitura, música, pintores, portanto, um pouco de tudo. E a Casa Angola é uma casa que não está aberta só a angolanos, atenção, é uma casa que está aberta a angolanos e amigos da Casa de Angola. Isso quer dizer qualquer pessoa que seja um artista, né, e que queira e que se acha que é uma mais-valia fazer algum evento de cultura relacionado, pronto, com o seu trabalho na Casa de Angola. A Casa de Angola tem uma casa aberta a esse tipo de artistas. Não só angolanos, mas sim amigos da Casa de Angola também.
No fundo, é esta relação que existe de amizade entre Portugal e Angola, não é? Portanto, todos cabem lá, não é?
Sim, todos cabem lá, né? E uhum. Portugal-Angola, tanto vai ser sempre aquela relação amor-ódio, né? Tanto. Sim, todos cabem lá, sim.
Já iremos falar sobre isso. Eu sei, inclusive, é que até uma simples ida à casa de banho, por exemplo, a lavar as mãos antes da refeição, pode ser um encontro com a poesia, não é?
Sim. Já vi que estão bem informados. Sim. Sim, temos alguns poemas, não quer dizer que sejam os melhores poemas, né? Temos alguns poemas expostos na nossa casa de banho, que foram escolhidos por pessoas, né? E que, de facto, também é uma forma de também darmos a conhecer alguma poesia da nossa terra. Sim, o facto de estás a lavar as mãos na casa de banho e olhares para o lado, acredito que, se calhar, em 10 pessoas, 9 leem o poema e ficam a ter um conhecimento mais da nossa poesia. A ideia também era essa, sim.
Quando alguém demora muito tempo na casa de banho, não se pense que está a retocar a maquilhagem, no caso das senhoras, está mesmo se calhar a ler um poema, não é?
Ali não é se pode, é ler um poema, ali não se pode.
A Casa de Angola fica na zona do Rato, em Lisboa. Quem é que costuma frequentar habitualmente esta casa e concretamente o restaurante onde trabalha?
É assim, que o tipo de pessoas que vão à Casa de Angola é tudo um pouco, né? Se formos pela nacionalidade, vamos desde o angolano até ao chinês, né? Tanto vale. A Casa Angola é frequentada por qualquer, hoje em dia, muitas nacionalidades. Em relação aos angolanos, claro, né? Claro. É. Em relação às pessoas que estiveram em Angola, que fizeram lá a guerra, ficaram de uma forma ou outra ligadas a Angola, portanto, é uma casa também muito procurada por esse tipo de pessoas. Portanto, é uma casa aberta a pessoas que também queiram provar e queiram ver algo diferente e queiram matar saudades sobre a nossa comida. E mesmo no nosso espaço gastronómico temos uns livros expostos onde as pessoas podem consultar, né? Por exemplo, os dicionários da nossa língua, o dicionário do mundo, livros sobre a história da Angola. Portanto, as pessoas que vão lá comer, ao fim e ao cabo, quando olhamos para as pessoas, também estão a ler um livro, estão a tentar saber mais um pouco da nossa terra, porque de facto lá embaixo no nosso espaço também há obras onde as pessoas podem consultar enquanto degustam a nossa comida, sim.
Tem aparecido, por exemplo, pessoas que querem simplesmente conhecer a gastronomia, por exemplo, angolana, gente que não conhece muito da cultura e da gastronomia de Angola e que vai precisamente e especificamente a esta casa para se iniciar na gastronomia angolana?
Sim, tem. Principalmente os estrangeiros. Os estrangeiros que
Que estão de férias cá em Portugal?
Que estão de férias, estão cá a trabalhar, estão cá a estudar, né? É, principalmente os estrangeiros, sim, que, não, que ouvem falar de uma forma ou outra, bem ou mal, mas ouvem falar, e vão lá no sentido mesmo de conhecer, e porque ouviram falar, e querem me conhecer, assim. E claro, depois as pessoas que já não comem há muitos anos, né?
Até porque houve, há muitos portugueses que viveram em Angola, não é? Durante
bastantes,
muitos anos.
Bastantes.
Eu sei, para quem nunca experimentou a cozinha angolana, eu sei que o chefe Paulo faz questão de explicar o que é cada prato, como é que é feito, o que é que leva. Qual é que seria, por exemplo, um bom prato para começar? Uma muamba, por exemplo?
É assim, eu costumo dizer para quem começa, muamba é muamba. Muamba toda a gente conhece, ouviu falar, né? Muamba é um prato que...
Com pedaços de galinha, não é?
É, galinha, quiabos e o molho da muamba. Pronto, para um iniciante eu recomendava sempre uma muamba e com um bocado de feijão de olho palma, o nosso famoso feijão, né?
Uhum.
Agora sim, claro que há outros pratos, é, que para quem quer iniciar eu também às vezes aconselho, sim. E quando sirvo um prato, sim, gosto de explicar o prato. Acho que comeres por comer, quer dizer, se vais numa casa de cultura e queres ensinar algo e queres dar a conhecer a tua terra, epá, tens de explicar o que é que as pessoas vão comer, né?
É a grande diferença deste restaurante para os outros.
Pronto, eu vou-lhe só fazer mais uma emenda. Aquilo não é um restaurante, aquilo é uma cantina, é a cantina da Casa de Angola. Porquê é que eu estou a dizer isso? Porque, de facto, aquilo não é designado um restaurante. Um restaurante é uma coisa mais, né, aberta ao público, é, funciona com algumas regras, está a ver? A nível de contabilidade, essas coisas. Aquilo é a cantina da Casa de Angola. Claro, é uma cantina onde servem refeições,
claro.
Obviamente, sim. É só para não criar essa confusão. Sim, e de facto, se vais comer uma casa, se for comer a casa de Portugal, por exemplo, no Japão, pá, eu também gostaria que me explicassem porque é que eu havia de pedir um cozido, né?
Este prato e não aquele, claro.
Exatamente. Também acho que faz parte do encanto dessas casas culturais de qualquer país, tu visitares e conheceres um pouco.
Uhum.
A origem, o porquê desses pratos, onde é que começaram os pratos, por quem é que foram criados. Portanto,
a história que está por trás daquilo, não é? Portanto, a gastronomia tem sempre uma história, não é? Para contar.
Tem sempre uma história. Que podem concordar algumas pessoas ou não, há vários pontos de vista, sim, mas tem qualquer prato angolano, acho qualquer para qualquer país do mundo tem a sua história e a sua origem, né?
Chefe Paulo, então vamos só fazer aqui uma pequena ronda para alguns pratos, três ou quatro pratos típicos. Portanto, a moamba já sabemos que são pedaços de galinha com molho de óleo de dendê, não é? Quiabo, alho, abóbora.
Não. Moamba não leva óleo de
óleo de dendê.
O dendê é extraído do óleo de palma,
uhum.
O óleo de palma. E também é extraído o óleo da moamba. Mas quando se fala que o moamba leva o óleo de dendê, óleo de palma, as pessoas podem confundir com óleo de palma. Moamba não leva óleo de palma, nem mesmo a moamba.
Vamos então, e o calulu?
Calulu é um prato de peixe, é um prato de peixe angolano, que é feito com peixe seco e com peixe fresco. É um prato que é feito, que também leva quizaca. Quizaca é a folha da mandioca, né? É a folha da mandioca. E como a folha da mandioca tem um sabor um pouco intenso, eu próprio às vezes faço com espinafres, que é menos intenso. E há pessoas que gostam mais com espinafres, outras gostam mais com quizaca.
Há a escolha, então, portanto, do freguês.
Portanto, o calulu é um prato, sim, leva isso, leva quiabos. E qualquer dos nossos pratos angolanos, já deixamos de explicar, é acompanhado com funge. Pode ser funge de milho ou pode ser funge de bombom. Portanto, funge é sempre, faz parte dos nossos pratos angolanos.
É o acompanhamento, não é?
É o acompanhamento, sim, sim.
E o mufete?
Olha, o mufete tem um prato típico, eu costumo dizer que é um prato típico de Luanda, que é um feijão de olho de palma, que é uma coisa assim meio deliciosa, que se come com peixe grelhado, o nosso famoso peixe cacuço. E depois é um molho por cima, à base de tomate e cebola. Pronto, é parecido àquele vosso molho, quando fazem cá os carapós com molho em Portugal, de escabeche, né?
Certo.
É parecida. Então, o nosso mufete também leva assim esse molho por cima. É um bom prato, um bom prato. E pode-se comer com um bocado de banana também. É um bom prato, muito bom prato.
E pronto, e tudo isto também acompanha com o tal funge, é isso?
O mufete, por acaso, é dos poucos pratos angolanos, né? O mufete é feijão, banana, batata doce e mandioca cozida. Portanto, está vendo? É dos poucos pratos angolanos.
Que acompanhamento é diferente.
É, mas poderá para quem gosta, poderá ser também assim.
Diga-me uma coisa, Paulo, como é que faz para encontrar alguns destes produtos que são muito característicos de Angola? Existe em Portugal, existem à venda estes produtos, manda vir de Angola, é fácil, é difícil? Porque se calhar alguns ouvintes estão a ouvir-nos, por exemplo em Portugal, até porque este programa passa noutras partes do mundo, mas concretamente em Portugal, e que pensa, eu até já provei isto, gostava de voltar a fazer. Mas como é com os produtos, com os ingredientes?
É sim, em Portugal já há bons produtos. Obviamente que eu tenho um pouco de facilidade com que eles venham de Angola, sim, tenho essa facilidade, mas também se não tivesse, em Portugal há, já se encontra bons produtos de Angola, e não só da África, não só, até estamos a falar de produtos, quando se fala em quiabos, quando se fala em olho-palma, isso não são produtos especificamente de Angola, estão origens de Angola, e, portanto, quiabo é uma coisa da América do Sul, está vendo? Uhum. Pronto, e quando se fala em Dendém, também temos na Guiné, temos em São Tomé, portanto, em Portugal já se encontra, eu vou dizer, bons produtos africanos, está vendo? E quando digo africanos, engloba os
angolanos também, claro.
Exatamente. Pronto, sim, mas lá está. Mas eu tenho aí a facilidade de alguns produtos virem de Angola. E enquanto eu puder, e enquanto eu tiver essa hipótese, sim. Gosto de mandar o vídeo de Angola para cá, sim.
Serão mais originais, basta expressar,
não
é?
Depois vem com o cheiro, vem com aquele clima lá diferente.
Vem de Angola, fizeram uma viagem, portanto, exato, sabe que viram lá. Já lhe aconteceu, por exemplo, haver pessoas que foram ao seu restaurante e que depois quiseram aprender a confeccionar? Já alguma vez deu aulas, por exemplo, de culinária sobre estes pratos característicos?
Olha, já fiz algumas atividades, já fiz várias junções de comidas, por exemplo, já fiz junções da comida angolana com a italiana, por exemplo, num espaço italiano aí de Lisboa conhecido. Já fiz tipo uns raviolos de calulu, tá ver? Assim umas coisas misturadas, né?
Que parece estranho, mas sabe bem, presumo.
É, já fiz assim uns combates gastronómicos com um chefe também. Agora sim, já me propuseram, vou ser sincero, fazer workshops de gastronomia angolana, já me propuseram, sim senhora, mas nunca o fiz, também é uma questão de falta de tempo, está vendo?
Esperemos que em breve, não é? Porque se calhar há muita gente que ficou agora,
sim,
depois da nossa
conversa. Sim, já me
propuseram,
mas nunca o fiz por uma questão mesmo de falta de tempo, vou ser sincero.
Quais é que são os pratos mais pedidos? O que é que nunca pode, por exemplo, faltar na sua ementa?
O que é que nunca pode faltar na minha mente? O feijão de olho-palma, porque o feijão de olho-palma, além de ser um prato como o feto, o feijão de olho-palma é um prato que acompanha com qualquer dos pratos angolanos. Se eu pedir uma moamba, tenho que pedir sempre um bocado de feijão de olho-palma. Portanto, na minha cozinha, não pode acabar a moamba, mas há o calulu, a carne seca, e tem que haver sempre feijão de olho-palma e quiabos.
Portanto, isto é regra, não é?
É regra, senão não é comida, né, Angola?
Mas diga-me uma coisa, chefe Paulo, eu estive a espreitar a sua ementa, aliás, eu tenho aqui à minha frente, porque eu tirei uma cópia.
Já nem me lembro, mas...
mas se for preciso, eu ajudo-lhe. Só que fiquei com uma dúvida em saber o que é que era um prato chamado peito alto. Está na sua ementa. Okay. O que é o peito alto?
Olha, peito alto é um prato também típico de Luanda. É carne de vaca, aquela vaca com osso, aquela aba da vaca, aquela carne mais saborosa da vaca. É um prato tipicamente Luanda. É um prato em que o molho é um molho mais parecido com o molho europeu. Portanto, é carne de vaca com osso, com molho à base de tomate e cebola. Também leva quiabos e também leva funs. É um prato, por acaso, que as pessoas em Angola que lá tiveram, ficaram a conhecer mais a moamba, né? Mas quando eu dou a conhecer esse prato, há pessoas que, obviamente, por exemplo, deixam de comer moamba e só passam a comer calulu. Porque de facto a moamba é moamba, a gente conhece moamba, as pessoas quando vão lá querem moamba. Mas se eu explicar que há outros pratos, né? E se eu conseguir passar bem a mensagem, as pessoas vão para outros pratos e depois acabam por comer só os outros pratos e depois raramente comem moamba. Portanto, e só para dizer que de facto nós temos mais pratos do que além da moamba. Mas peito alto é um prato tipicamente Luanda, assim.
E quitaba?
Quitaba nós utilizamos muito como aperitivo. Quitaba é ginguba. Cá em Portugal chamam amendoim, né? Quitaba é ginguba, que leva ginguba, sal e picante. Eu ponho um bocado de gengibre e depois estás ali uma hora ou duas a bater num pilão. Um pilão é uma coisa enorme, né? Com um pau enorme, estás ali duas horas, só precisa bater num pilão até que a ginguba torne-se numa pasta.
E depois como é que se come? Com uma colher, mete-se no pão?
É assim, uma colher, com uma faca, com as mãos, portanto...
Mas come-se diretamente ou mete-se no pão?
É
nesse sentido?
Eu costumo dizer que aquilo não é manteiga de amendoim, não tem nada a ver. Não, aquilo é diretamente... Quem gosta de pão pode pôr, mas é raro ver as pessoas comerem com pão. Mas aquilo é diretamente tira-se com uma colher ou com um garfo ou com uma faca e mete-se diretamente na boca. Aquilo é uma coisa que abre o apetite e puxa pela cerveja e tem bastante picante. Sim.
Chefe Paulo, quando olha para os outros países africanos, nomeadamente os de língua oficial portuguesa, de onde este programa também está a passar, sim, há muita diferença entre elas, entre os ingredientes que são utilizados, entre a forma de confeccionar. Há grandes diferenças ou há alguma semelhança entre os diferentes países?
Não. Como eu disse há pouco, os nossos produtos não são exclusivos de Angola, são exclusivos da África, né? E como tanta diferença na gastronomia, nem muito. Nós temos um prato que é o calulu em Angola, né? O calulu. Em Santo Tomé é um calulu, né? Uhum. Há quem diga até que o calulu foi inventado em Santo Tomé. Eu não concordo e acho que é mentira e tenho certeza que é mentira. Mas também não foi inventado em Angola. O calulu é um prato angolano que foi inventado, que há uns tempos atrás fiz uma pesquisa mais profunda, foi inventado pelos escravos, os primeiros escravos angolanos que emigraram para a Bahia, 1751 para aí. E é engraçado que se calhar 60% dos nossos pratos foram criados no Nordeste brasileiro, mas ali na zona da Bahia, está vendo? Por isso é que ali a Bahia tem muitos traços africanos, angolanos. E lá naquela zona, há uma zona que se chama de Caruru, é precisamente onde eu constatei foi criado o nosso prato calulu. Daí o nome.
Daí o nome.
Calulu, pronto, mas, por exemplo, voltando à África, o Santo Tomé tem um calulu que é diferente do nosso. Porque eles são países à base de, com muitos legumes, né? Tanto eles apostam mais nos legumes. E o nosso não, o nosso calulu é mais à base de peixe. Mas voltando à comparação gastronómica com os países africanos, é muito parecido. Porque os produtos têm que passar por todos. É muito parecido. Mais ou menor sal, mas é muito parecido.
É muito parecido. Nós temos falado muito sobre os pratos principais, já falamos um bocadinho sobre entradas, não falamos só sobre os doces. Angola também é muito rica na doçaria. O que é que se sugere, por exemplo, uma boa sobremesa?
É assim, sabe que em Angola, uma boa sobremesa, nós seguimos um bom calulu, uma boa cerveja, um bom vinho. A melhor sobremesa para nós é jiboiá. Jiboiá é descansar. Nós temos uma coisa chamada uma esteira em Angola, é uma coisa que a gente põe no chão, né? Pronto, a nossa sobremesa é jiboiá, é descansar. Estamos ali de barriga cheia.
Tudo come.
Pronto. Mas voltando aos doces, sim, nós não somos muito fortes em doces. Temos alguns. Nós somos mais fortes em fruta. Em fruta, sim. Mas o africano, por natureza, o africano mais africano, não é uma pessoa muito ligada a doces. Mas temos alguma coisa, temos o doce de coco, temos o bolo de ginguba, temos gelado de mucua. Agora, se me perguntar se é tradicional a seguir uma boa refeição, nós comemos a sobremesa em Angola, especificamente em Angola, não, preferimos ir para a praia, de barriga para deitar um pouco e apanhar ar, sim.
Mas há também a tradição, por exemplo, que os portugueses têm muito, que é de beber o café depois da refeição, ou não?
Não, em Angola não temos essa tradição.
Não tem.
Quer dizer, se calhar a nova geração, né, que, pronto, a nova geração, tanto a minha geração, não. Eu próprio se beber 5 cafés por ano é muito. Portanto, não
há muita tradição.
Não há muita tradição. Apesar de sermos um país do café, atenção.
Certo. É sempre assim, não é?
Sim, é sempre assim.
É sempre assim. Falamos muito desta influência da comida angolana, por exemplo, nomeadamente do Brasil, também de Cabo Verde. Existe, em alguns pratos, alguma influência portuguesa ou não? Consegue encontrar alguma influência portuguesa na gastronomia angolana?
Sim, porque não podemos esquecer que Angola era uma colónia portuguesa, né?
Certo, por isso mesmo, não é?
E quando se iniciou a culinária em Angola, temos que sempre associar a um pouco a portuguesa, claro que sim, né? Nós temos vários pratos em Angola que são pratos tradicionais portugueses, a caldeirada de cabrito, por exemplo, né? Cozido, nós em Angola temos bastante, apesar de sermos um país quente, temos o cozido, só que é a moda de Angola, a feição, a roupagem, cabidela, tanto há muitos pratos tradicionais em Angola, que obviamente são pratos que foram deixados pela cultura portuguesa lá, claro que sim.
E os angolanos têm consciência disso? Que estes pratos são portugueses?
Eu tenho e faço questão de, e ainda bem que os deixaram lá, porque são pratos que eu gosto, né? Eu não tenho aquela pretensão de dizer que os angolanos é que inventaram a comida toda, isso não tenho essa pretensão. Portanto, eu faço questão e digo mesmo, claro, que não tem nenhum problema em assumir isso, claro que sim.
Estamos a falar sobre a gastronomia angolana neste Lusofonias de hoje com o chefe Paulo Soares. Chefe Paulo, eu sei que está em Portugal há mais de 30 anos, mas vai também com alguma frequência a Luanda. Como é que vê a Luanda de hoje? Como é que está a Angola de hoje? Está muito diferente, para melhor, para pior? Acredita nesta nova geração? Como é que vê Luanda? Agora vista de fora, visto que claro. Mora há 30 anos em Portugal.
É assim, como é que eu vejo? Para já não podemos esquecer isso. Isso é uma frase feita, né? Que é um país que está em paz há 16, 15 anos, né? É um país novo ainda, né? E eu lembro-me de Angola há 30 anos atrás, lembro-me, sim senhor, feitamente. E hoje, quando...
Ainda se lembra bem da Guerra Civil, não é? Portanto...
Exato, isso, quer dizer, não posso me esquecer. Claro. Portanto, e dou graças a Deus por termos conseguido a paz, que é uma coisa muito importante para nós, e isso não tem preço. Agora, a nível de evolução de país, de cidade, vou-me especificar mais em Luanda, fui a cidade onde eu nasci, né? Claro que ainda há muita coisa para fazer em Angola, muita coisa. Tem muita coisa. Mas também já foi feita, nesses 15, 16 anos de paz, já foi feita muita coisa, está bem? Já foram feitas umas estradas, umas escolas, mas claro, é uma cidade, de repente, que tinha capacidade para 3 milhões de habitantes, hoje em dia está com 12 milhões de habitantes.
Sim, aí
não há cidade no mundo, não há governo nenhum, não há nada que consiga dar vazão a muita coisa, está vendo? Numa casa onde tínhamos 5 pessoas que todos os dias à noite iam deitar o lixo ou o caixote de lixo, hoje em dia tens 20, 30 pessoas, quer dizer, e não há caixote de lixo que aguente, de repente, né? Digo lixo, um exemplo, né? São coisas básicas, e hoje em dia nota-se muito em Angola essas pequenas coisas, o saneamento básico, não sei o quê. E de facto, sim, eu noto uma pequena mudança, mas ainda falta fazer muito, né? Mas conseguimos o mais importante, que é a paz. E de facto as pessoas não sabem o que é viver uma guerra civil. Eu não vivi 42 anos de guerra, mas vivi os últimos 10 anos da guerra. E é uma coisa muito, muito violenta. Muito violenta. E as pessoas não têm noção. Quando se fala em países que saíram da guerra, as pessoas não têm noção. E eu acho que passar essa fase ainda vai demorar muito tempo.
Ou seja, ainda há muitas marcas, não é? Ainda há muita gente
bastante,
que viveu a guerra e, portanto, há marcas na sociedade da
bastante,
guerra, não é?
Bastante, nos prédios, bastante. Depois estamos a falar de uma cidade, de um país enorme, né? Uma cidade atualmente com 9 ou 10 milhões de habitantes, quer dizer, é impossível tu passares ao lado dessas marcas. Mas sim, falta fazer muita coisa básica, mas quem lá vai, quem lá foi e quem se lembra do passado, já foi feita muita coisa. Mas lá está, nada é perfeito.
Mas os portugueses, por exemplo, que viveram em Angola durante muitos anos, se lá voltassem, iriam encontrar uma Angola e uma Luanda completamente diferente, não é? Iam ficar... não iriam reconhecer a cidade?
Não, sabe que Luanda, engraçado, as pessoas falam muito nisso, Luanda de 40 anos atrás está igualzinho a Luanda de hoje em dia. Porquê? Porque hoje em dia há duas Luandas. Há a nova cidade, né? Que é dentro da própria cidade, e há a cidade antiga. Portanto, a cidade antiga está igualzinha. As pessoas, quem não está lá, vai se lembrar que passou naquela rua há 40 anos, vai se lutar. Agora, há uma cidade nova, novos bairros, né?
Claro.
Novas estradas, isso há. Agora, a Luanda de 40 anos atrás, acredito, quem lá for, vai se lembrar perfeitamente daquilo, porque vai-se lembrar que passou naquela rua 40 anos atrás, e isso vai-se notar. Agora, se for para Nova Luanda, até eu, para Nova Luanda, se calhar até eu
perco. Não reconhece, não é?
Bairros, claro.
Muito bem. Chefe Paulo, estamos mesmo a chegar ao final da nossa conversa. Eu sei que os angolanos gostam de festa, gostam de celebrar, e naturalmente que a Casa de Angola está a celebrar este Dia Nacional do país. Como é que costumam celebrar esta festa nacional?
É assim, pelo país, pela cidade de Lisboa, não só pela cidade, pelo país, em Portugal há várias atividades, várias associações angolanas que organizam, sem contar com as celebrações da embaixada e do consulado, claro, né? Há várias associações independentes que
celebra este dia, não é?
Fazem muitas atividades durante esse dia, sim. Portanto, há muita coisa para se fazer no dia 11 de novembro, sim, muita coisa.
Portanto, e seguramente que se celebra também à mesa, não é? Com um bom jantar.
Sim.
É uma boa forma sempre de celebrar o país.
Comida. Claro, é essencial, né? Quer dizer, para quem não come então há muito tempo, nesse dia tem que se comer comida angolana. Por acaso já não como comida angolana há muito tempo. Por acaso já não como.
Muito bem. Chefe Paulo, muito obrigado por ter estado aqui connosco no Lusofonias, e um bom dia nacional de Angola.
Acabar com a guerra, sim, de verdade. Ai, que canseira, mas somos irmãos. Mariquinha, vem comigo pra Angola. Mariquinha, vem comigo pra Angola. Mariquinha, vem comigo pra Angola. Paz em Angola, mantida.
Angola, vem ver minha terra, minha gente, acabar com a guerra, sim, de verdade. Ai, que canseira, mas somos irmãos. Mariquinha, vem comigo pra Angola. Mariquinha, vem comigo pra Angola. Mariquinha, vem comigo pra Angola. Paz em Angola, mantida com liberdade pra sermos felizes. Mariquinha, vem comigo pra Angola. Mariquinha, vem comigo pra Angola. Acabar com a guerra, sim, de verdade. Ai, que canseira, mas somos irmãos. Mariquinha, vem comigo pra Angola. Mariquinha, vem comigo pra Angola. Mariquinha, vem comigo pra Angola. Paz em Angola, mantida com liberdade pra sermos felizes. Mariquinha, vem comigo. Mariquinha, vem comigo pra Angola. Mariquinha, vem comigo pra Angola. Ei, ei. Mariquinha, 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 tu vem, nós vamos. Vem, Mariquinha, sem esquema, esse povo angolano, Mariquinha.
Em poucas palavras.
Em poucas palavras, deixo-lhe algumas sugestões para esta semana. Na terça-feira, às 9h30 da noite, o Cinema São Jorge, em Lisboa, recebe o espetáculo de solidariedade O Fado Acontece. Esta iniciativa junta vários fadistas, como Ana Lains, Joana Amendoeira ou Rodrigo Costa Félix, e as receitas revertem para os projetos da AID Global. No próximo sábado, decorre na Fundação Carlos Gulbenkian, em Lisboa, o seminário Escola e Cidadania Global, Práticas Educativas para o Desenvolvimento Sustentável. Este seminário vai promover o debate e a troca de experiências sobre práticas de educação para a cidadania global nas escolas portuguesas. Também no sábado, dia 18, o músico cabo-verdiano Tito Paris atua no Coliseu dos Recreios na apresentação do seu novo álbum Minha é Bo. Já sabe que pode espreitar no Facebook do Lusofonias toda a informação sobre estas e outras iniciativas. E assim, chegamos ao final de mais um programa Lusofonias, o de hoje dedicado a Angola. O Lusofonias é um programa da FEC, da Fundação Fé e Cooperação, em parceria com a Rádio Sim, contou com a produção de Tiago Tavares, a apresentação de José Manuel Monteiro. Até para a semana.
Nosso caso, nossa casa, nossa vida por viver. Nosso caso, nossa casa, nossa vida por viver. Oh, amada mulher, se eu te pudesse explicar meu ser. Amada mulher, se eu te pudesse explicar meu ser. Vem nos lenços coloridos, carrapitos por fazer. Carrapitos pequenitos como aqueles que vovó fazia. E a Gina só trançava quem sorria. Mas no fundo eu sei que doía. Nem toda miss casa, nem todo ferro é brasa. Nem toda gorda é bota, nem todo veneno é cobra. Nem a palma da tua mão.
força do bicho arde. Nem toda a distância invade, nem todo rico rouba, nem todo o resto é sobra. Embriagado poeta que fala de amor na sanzala. Embriagado poeta que fala de amor na sanzala. Você fala, ninguém escuta, você cala, te pergunta. Você fala, ninguém escuta, você cala, te pergunta. O canuco na mágoa ela se pendura. Ela diz que te ama, ela jura. Nem toda mim se casa, nem todo ferro é brasa, nem toda borda é borda, nem todo veneno é cobra, nem a palma da tua mão. Nem todo bicho, nem todo bicho, nem todo bicho. Do profeta que fala à toa, ninguém sabia. Explicação do profeta que fala à toa, ninguém sabia. Quem sobrava, quem sobrevivia, quem de noite, quem de dia. Quem sobrava, quem sobrevivia, quem calava, quem fugia. O baião tem o salão que lhe alivia. Dizem que tem a mania das grandezas. Nem toda mim se casa, nem todo ferro é brasa, nem toda gorda é bota, nem todo veneno é cobra, nem a palma da tua mão. Nem todo bicho arde, nem toda distância invade, nem todo rico rouba, nem todo resto é sobra. Meu grande amor, acabou me ter minha tentação. As coisas agora já estão demais. Só encontrei uma amiga pronta pra fazer intriga. Acabou batendo na minha porta. Se não, não tem remédio profundo.